Toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM.
NIT FM.
Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é toda uma cena.
Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os amigos.
E eu sou o David Correia, David para os amigos.
Antes de falarmos da série, queremos agradecer a nomeação. Estamos muito contentes, é o segundo ano consecutivo que somos nomeados e desta vez fomos nomeados para melhor podcast de lazer e tempos livres.
Se não têm nada para fazer, já sabem, podem nos ouvir.
E obrigada ao Pods, obrigada ao público e obrigada a vocês que nos ouvem, que nos dão vontade de fazer mais episódios e cada vez melhores.
Mas vamos lá então falar da série que nos trouxe cá hoje. Esta semana a série que vamos falar é uma série espetacular, que gostamos mesmo muito, como aliás acho que vão perceber ao longo deste episódio. Nós somos uma espécie de fãs loucos, parece que nem vemos não é, defeitos nesta série. E a série que eu estou a falar é Made, ou A Criada, como preferirem. É uma série da Netflix com 10 episódios de cerca de uma hora, que se vê num instante, porque a série é tão boa que só nos dá vontade de estar ali a consumir a série.
Ah, é viciante. Esta série é criada por Molly Smith Metzler e é inspirada no livro de Stephanie Land, Made, Hard Work, Low Pay and a Mother's Will to Survive, que é traduzida à letra, é trabalho árduo, baixa remuneração e a vontade de uma mãe de sobreviver. Este livro é a história verdadeira da autora. Ela começou a escrever um blog em 2015 sobre os anos que passou a limpar casas e começaram a gostar tanto que a desafiaram a escrever um livro. Este livro, hoje em dia, é um best-seller.
Apesar disto ser uma história verídica, a autora exigiu que, para ser feita a série, os nomes dos personagens e muitos dos pormenores fossem alterados. Ou seja, a série Made não é a história da vida dela, mas inspirada na história da vida dela. Mas vamos lá fazer então a sinopse da série para vocês perceberem o que é que estamos aqui a falar.
Então, nesta série podemos ver de uma forma muito intensa e crua a história de uma mãe que foge de uma relação abusiva com a filha de 2 anos. Alex, a nossa personagem principal, deixa Sean, o pai da criança, e para sobreviver torna-se uma empregada doméstica, daí o título da série Made. Ao mesmo tempo, ela tem de viver em casas de acolhimento para sem-abrigos. Ao mesmo tempo que luta contra a pobreza e o fraco apoio governamental e familiar, ela tem sempre a esperança de alcançar um futuro melhor para si e para a sua filha.
E Made, eu acho que me vou repetir, que série, eu penso que foi uma das melhores séries que eu vi este ano. Acho que todo o elenco esteve muito bem, não há nenhum ator que eu diga que baixou assim a qualidade do trabalho dos outros ou que está a estragar alguma coisa, não, para
não,
mim estão
nada
todos
disso.
Muito bem. A Margaret Qualley, que talvez por ter na cabeça a personagem que ela fez em Era Uma Vez Hollywood, foi a que mais me impressionou. Por exemplo, em Era Uma Vez Hollywood ela fez, vamos dizer, uma pita, não é? Assim, meio histérica.
É, hippie,
toda, assim, toda louca. E de repente vê-la fazer um personagem com tanta carga emocional, foi tipo, uau, que trabalho, que transformação. Depois, a história, ninguém pode ficar indiferente a uma história destas, ainda por cima baseada em factos reais, pensar que em pleno século XXI tantas mulheres ainda sofrem de vários tipos de violência física e psicológica, principalmente a série também se foca muito aqui na parte psicológica, que muitas vezes as pessoas fecham os olhos a esta parte, mas é difícil de aceitar isto, não é, da violência, e espero que no futuro seja possível que os agressores tenham castigos para os atos que estão a fazer. Eu acho também que a série está super bem feita, em alguns momentos os atores estão tão bem que eu tive quase a sensação que estava a ver um documentário. A naturalidade que tiveram nas suas interpretações, para mim foi uma coisa fantástica. Esta é também uma série que eu recomendo a toda a gente, penso que é o tipo de série que merece mesmo, mas mesmo ser vista. Eu acho que disse que não é isso e que vocês vão perceber que eu gostei disto, não é? Até a criança que faz a filha da atriz principal conseguiu estar muito bem, e a química criada entre mãe e filha, não é, que não se conheciam, são uma atriz bebezinha e uma atriz, sim, já crescida, e tem ali de fazer este trabalho também algo a destacar. Para terminar, eu só quero reforçar que se estão à procura de uma série para ver neste momento, o Made é, sem sombra de dúvidas, uma série que têm e devem de incluir nas vossas listas. Nós ficámos, como já disse, viciados, e os episódios e a vontade de saber o que vinha a seguir davam-nos sempre a vontade de querer ver o episódio seguinte. Às vezes já era tarde, nós tínhamos de acordar cedo no dia seguinte, mas ficávamos tipo, será que ainda dá para mais um? E fomos papando a série assim, num instante.
E acho que uma das coisas excelentes da série é a quantidade de assuntos importantes onde ela toca, não é? Primeiro isso que estavas a dizer, da violência doméstica, de muitas vezes, como não são maus tratos e não tens nódoas negras para mostrar, as pessoas não te levam a sério. É, ah, levaste um grito, ah, partiram uma coisa lá em casa, está bem, toda a gente parte pratos em casa. Tocarem nesse assunto de que a violência doméstica, quando é ainda só psicológica, não é levada a sério. A série fala muito sobre isso e é importante. E depois a questão da falta de ajuda que o governo dá e da quantidade de tempo que demora. Tu precisas de ajuda agora, mas então tens de preencher o formulário X e a linha não sei quê e tens de mostrar que trabalhas, mas eu acabei de sair de casa, ainda não tenho um trabalho. Ah, mas para teres este apoio tens de trabalhar, tens de ser efetiva. Sim, mas eu acabei de fugir de casa e não... Tudo isso mostra muito bem na série o complicado que é tu teres ajuda do governo. E outra coisa que mostram também muito bem é aquele limiar de pobreza das pessoas que hoje em dia nós temos aquela ideia que, ah, se tu trabalhares muito, tu consegues sustentar-te. E não, aquelas pessoas trabalham muito e não têm dinheiro para pagar a casa. Por exemplo, nós aqui em Portugal, não é? A questão do salário mínimo não dá para pagar uma casa em Lisboa, nem pouco mais ou menos. Ou pagas a casa e depois não consegues fazer mais nada.
Principalmente quem tem uma filha, então...
Exatamente.
Vai cuidado, logo, Jesus.
Vai logo tudo. Eu adoro aquelas cenas onde eles metem a metáfora do dinheiro, que mostram assim o dinheiro e os cálculos, e a autora diz que aquilo é mesmo verdade. Quando tu estás neste limiar de pobreza, as pessoas dizem, ah, os pobres não sabem é poupar bem. Como assim não sabem poupar bem? Ela até contou uma história de que ela não conseguiu uma vez levar uma esponja para o trabalho dela, para limpar casas, que uma esponja era 2 dólares, e ela, como tinha de comprar tampões, não conseguiu levar a esponja, e as pessoas não têm noção às vezes do sufoco que é ter que contar assim os dólares.
Sim,
todos
da ginástica financeira e mesmo dessas contas todas, tipo, parece que já sabemos o dinheiro que temos na conta.
Sim.
Isto acontece principalmente quando somos mais jovens, estas pessoas coitadas depois têm estes azares e têm de recomeçar tudo outra vez, mas parece que é tipo, sabemos que temos 5 euros, aparece não sei o quê, 2 euros, aparece não sei o quê, 1, de repente aparece uma coisa, 3, oi, já não dá, e a série faz isso muito bem.
Sim, tu sentes mesmo o sufoco da personagem, eu sinto o sufoco de não, tu não vais ter dinheiro para isto, não podes comprar. E nós também estamos como espectadores constantemente a fazer contas do dinheiro que ela tem e do que ela pode e não pode fazer. E uma história que a autora contou é que quando ela estava a usar os cupons do governo, porque ela depois tinha aquela ajuda alimentar, as pessoas que estavam atrás, ela diz que houve uma vez que houve um comentário a dizer "You're welcome", do género de nada, vens aqui fazer compras com o dinheiro do Estado, dinheiro que eu estou a contribuir, portanto, de nada, fui
Sim,
eu que te paguei as contas.
Sim, eu que te pago as coisas.
É, não tens nada que agradecer, querida. E estes comentários todos aparecem na série muito bem. E outra coisa que vale mesmo a pena falar desta série é as interpretações. Como tu estavas a dizer, os atores estão todos excelentes, mas a Margaret Qualley está a qualquer coisa, e a Andie MacDowell a mim tocou-me muito, achei mesmo arrepiante, porque faz mesmo lembrar, parece que nós conhecemos alguém que realmente é assim, como a personagem que ela está a fazer é tão real que para mim foi arrepiante vê-la.
A autora desta história escreveu o seu livro com o objetivo de alertar para vários problemas. O principal é, sem dúvida, alertar para a violência física e psicológica que existe muitas vezes nos relacionamentos, mas houve mais dois motivos que me chamaram a atenção, entre os muitos. Há muitos motivos, mas o primeiro foi mostrar o quão difícil é às vezes a papelada e a burocracia para quem precisa de ajuda, principalmente as pessoas mais pobres, que muitas vezes não têm mesmo tempo nem conhecimento para preencher tudo o que é preciso e ficam impedidas de ter um futuro melhor, e isto eles, que é um dos objetivos da série, é mostrar este lado. E o segundo motivo que me chamou a atenção foi alertar para os preconceitos e para os estigmas que existem sobre as mães solteiras que decidiram lutar por uma vida melhor, e muitas vezes a sociedade ainda as culpa da situação onde estão, como se a dizer, ah, só estás sozinha porque queres, só deixaste o homem e a casa onde vivias porque tu quiseste, são as más decisões que tu tomaste que te meteram nesta situação. E chega, não é? Acho que é a altura de estas guerreiras, destas mães, mulheres, serem merecedoras de reconhecimento por lutarem por elas e pelos seus filhos contra tudo e contra todos, com o objetivo de ter uma vida melhor. E acho que é de louvar e ter atenção a estas mensagens que a série
Sim,
nos dá.
Exatamente. E falando da história real da autora, que é exatamente desta mãe solteira, esta guerreira que decide abandonar então o marido abusivo, ela não vinha de famílias muito pobres, na realidade. Ela foi viver com o namorado e investiu todas as suas poupanças nesta vida em comum, nesta união, e quando se ia separar dele, descobriu que estava grávida, então eles decidiram tentar ficar juntos. Só que ele não a deixava trabalhar, porque depois também não queria ficar a tomar conta da filha. Então ela, para além de ter gasto todas as poupanças com ele, estava completamente dependente dele, e quando o decide abandonar a casa onde vive para se afastar daquela relação abusiva, vai então procurar ajuda, vai viver com o pai, mas sai de lá pouco tempo depois porque percebe que o pai bate na sua atual esposa. Então fica sem abrigo, começa a limpar casas para sobreviver e alimentar a filha, e no livro ela não fala muito sobre as suas relações, nem com o pai, nem com o agressor, porque sabia que a filha ia ler mais tarde e não queria estar a dizer mal do pai dela, e também porque achava que não lhe queria dar esse valor, não queria estar a escrever muito sobre ele. E é nestas partes que se percebe onde é que a série está a ser mais criativa e torna-se muito diferente do livro, porque tantas relações com a mãe e com o Sean já é meio um produto da criadora da série, e as personagens do Nate, que é aquele admirador da Alex e da Regina, a cliente, são totalmente um produto da série. Estas pessoas não existiram, infelizmente, para ajudar a protagonista. E por isso imagino que, se nós achamos que a série é pesada, a vida real provavelmente foi ainda pior do que a série.
Mas, para não estarmos aqui só a falar de coisas negras, a série já é pesada, então se ficarmos aqui só neste ambiente, vamos mudar de assunto. Vamos então falar de algumas curiosidades desta série. Uma das maiores curiosidades é que a atriz Andie MacDowell e a Margaret Qualley, que fazem de mãe e filha na série, são também mãe e filha na vida real. What? Boom.
Eu fiquei arrepiada quando soube disto. E o mais engraçado é que a filha estava escolhida primeiro do que a mãe, e não havia ainda ninguém que fosse fazer o papel da Paula. Andavam à procura de uma atriz, até que a Margaret Qualley pensou: um papel de mãe, a minha mãe.
Eu tenho uma mãe
que é uma grande atriz.
Ah, curioso.
Não, mas é engraçado porque ela falou logo com a produtora, e agora vem a segunda curiosidade. Uma das produtoras desta série é a Margot Robbie. Então a Margaret Qualley ligou à Margot Robbie e disse: olha, eu sei que andamos há não sei quanto tempo à procura do papel para a minha mãe, e se fosse a minha verdadeira mãe a fazer, o que é que tu achas? E a Margaret Robbie achou uma ótima ideia, foram falar com a Andie MacDowell e ela aceitou, claro. E o mais engraçado é que a filha meio que ajudou a ressuscitar a carreira da mãe, porque ela teve estes sucessos instantâneos quando era nova, e de repente ficou assim um bocado apagada, porque parece que ninguém acreditava que ela conseguia fazer também este tipo de papéis. E a filha, talvez por conhecer tão bem o passado da mãe, sabia que ela conseguia fazer esta personagem lindamente, e é engraçado esta nova atriz, a filha dela, conseguir ir buscar a mãe e metê-la outra vez nas bocas do mundo.
É verdade, tem aqui de dar um agradecimento à filha, porque realmente teve aqui um personagem que conseguiu mostrar um outro lado dela.
E é a primeira vez que elas trabalham juntas, só dizer isto.
Ok, e também é outra curiosidade, eu ia dizer outra curiosidade e tu disseste outra curiosidade. Mas a realizadora da série decidiu doar a maior parte dos figurinos para grupos de apoio a mulheres que sofreram de violência doméstica. A realizadora também foi questionada já se poderia acontecer uma segunda temporada, e respondeu que sim, mas com outro elenco. Ou seja, esta história está terminada, ela acha que chegou ao fim, aqui esta parte, mas ela gostava de pegar em outros exemplos de mulheres, outras pessoas que estão a passar por esta situação, ou outras empregadas, outras criadas, e então construir uma outra história, ou contar a história destas outras pessoas que andam por aí, porque ela acha que há muito mais histórias e muito mais coisas onde pode pegar com este tema.
Próxima curiosidade. Para desenvolver uma boa relação com a criança, com a Riley, a Margaret foi todos os domingos durante os 8 meses de gravação passar o dia com ela. Ou seja, quando finalmente ela tinha folga das gravações, vai passar o dia inteiro com a criança que tem de fazer filha dela, e vão fazer as atividades parecidas com o que tinham de fazer na série. Se na semana seguinte iam gravar cenas, por exemplo, a fazer panquecas, no domingo anterior iam fazer panquecas e iam fazendo sempre atividades que depois fizessem nas gravações, para a criança já estar habituada a fazer aquilo com ela.
E aí se chama dedicação.
Muita dedicação.
E para terminar, uma das versões da música mais marcante da série foi mesmo cantada pela própria Margaret Qualley. Apesar de muita gente também já procurar esta música na internet, ou procurar esta versão, ainda não está disponível em lado nenhum, por isso Não têm de ir procurar se estão a ouvir isto agora, mas podem continuar, pode ser que entretanto fique disponível. A música é o Chup.
Chup, exatamente.
Eu não vou cantar porque não quero estragar os ouvidos de ninguém. Continua.
Acho que a Margaret Qualley também não canta muito bem.
Não interessa. Ela tem ali um produtor, de certeza, a arranjar-lhe a voz e eu não.
A última curiosidade também, que me esqueci de dizer isto, é que os cenários que ela está a limpar na série não estão verdadeiramente sujos. Aquilo é uma mistura de ketchups e coisas assim, mas não é sujidade real.
Ou se calhar isso é só uma desculpa e aquilo está mesmo sujo. Eles pensaram, ei, epá, vão pensar que somos uns grandes badalhocos. Ah não, isto é ketchup e coisas assim.
É tudo a fingir,
pois. Fica sempre bem dizer essas coisas.
Vamos então falar um bocadinho dos atores. Neste caso vamos focar-nos na Andie MacDowell e na Margaret Qualley. Então, a Andie MacDowell não teve uma infância fácil e acho que é também por isso que ela faz este papel tão bem. Ela baseou-se um pouco na sua experiência com a sua própria mãe, chamada Paula.
E é por isso que tu há bocado estavas a dizer que a filha a sugeriu porque ela tinha experiência e não sei o quê, e agora contas vá a outra parte da história.
Exatamente, agora vou dizer porquê que ela foi tão bem sugerida pela filha. Porque estava exatamente a fazer um bocadinho da sua experiência com a própria mãe, com a Paula, que também é o nome da sua personagem, já agora não é coincidência nenhuma. A mãe dela tinha alcoolismo crónico e quando teve a Andie, teve também um esgotamento nervoso e foi internada num sítio onde a diagnosticaram esquizofrénica e deram-lhe tratamentos com choques elétricos. Durante esse período, ela descobriu também que o pai da Andie a andava a trair. Tudo isto destruiu psicologicamente, obviamente, aquela mulher, e então a Andie esteve grande parte do seu crescimento a cuidar da mãe. Durante a noite, ela conta isto numa entrevista, dizia que acordava todas as noites para apagar os cigarros da mãe, porque a mãe adormecia bêbada no sofá com o cigarro aceso, então ela tinha sempre medo que aquilo pudesse incendiar, ou pronto, então ia todas as noites apagar lá os cigarros que a mãe deixava acesos. E ela também contou outra história de que a mãe trabalhava no McDonald's e ela também, para apoiar a mãe e também para ganhar algum dinheiro, e a mãe embebedava-se várias vezes, só que ela tinha sempre a responsabilidade de levar a mãe ao trabalho e tentar com que ela ficasse minimamente sóbria. E houve um dia que ela deu um café à mãe, achou que a mãe estava bem para ir trabalhar, claro, mas não calculou bem a situação, a mãe ainda estava bastante bêbada e então despediram a mãe do trabalho do McDonald's e ela também se despediu porque tinha de cuidar, tinha de tomar conta da mãe. Entretanto, o médico disse que ela, com tantos maus tratos, tinha mais 5 anos de vida, se tanto, e realmente foi o que aconteceu. A mãe da Andie MacDowell morreu quando ela tinha 24 anos, acho que ainda teve um ano sóbria e depois desse ano de sobriedade morreu, e por isso é que também a Andie MacDowell é um pouco instável psicologicamente, porque também teve esta infância tão complicada. E um dia ela vai visitar a irmã, que vivia em Los Angeles, e é vista por uma agente de modelos que lhe diz que gostava de a agenciar. Então ela decide ir viver para Los Angeles e começou a ser modelo em 78. Ela conta histórias muito engraçadas, que ela depois começou a trabalhar com grandes estilistas, e há uma história que ela conta do Yves Saint Laurent. Ela chegou a trabalhar com ele e o que ela fazia era, ia com um robe e estava completamente nua por baixo, e o que ela tinha de fazer era despia-se, ficava nua e tinha o Yves Saint Laurent e as outras mulheres todas a olhar para ela e a dizer, agora vamos vestir assim, agora é isto, agora é isto. E era assim que ela trabalhava como modelo. Depois começou a fazer cada vez mais anúncios, e foi uns anúncios da Calvin Klein que passaram na televisão e tiveram um imenso sucesso que chamaram a atenção depois também de produtores de cinema.
E foi assim então que em 1984 é convidada a fazer o seu primeiro filme, The Legend of Tarzan, Lord of the Apes, onde interpreta uma britânica, e surpresa das surpresas, quando ela descobre que os realizadores do filme tinham achado que o sotaque dela era demasiado carregado, ela tinha um sotaque do sul e era então demasiado forte para a personagem, e decidem convidar uma atriz para fazer a dublagem da voz dela. A atriz convidada foi a Glenn Close, e ela ia publicitar o filme e de repente descobre que a voz que está ali a ver não é dela. Tipo, what? Mas isto, a minha voz não é esta, isto não bate aqui qualquer coisa
que
certa,
horror,
não é? Então ela falou com as agentes e ninguém sabia de nada, e em Hollywood começaram então a chamar-lhe a atriz muda, não é? Que não tinha voz, tinha a imagem, mas depois alguém tinha de falar com ela. E a carreira dela ia então acabar logo aí. Ela ficou desolada, mas decidiu ir estudar representação na Actors Studio, e 5 anos depois é convidada a fazer outro filme, Sex, Lies and Videotape, E aqui há uma grande reviravolta e ela passa de desilusão à atriz vencedora do prémio Spirit Award, que é um dos prémios para os filmes independentes, e este filme abriu-lhe também de novo as portas, começaram a aparecer vários convites e várias, e começou a ter outras nomeações, inclusive a Globos de Ouro para melhor atriz, durante os anos 90, ou seja, houve aqui os altos e baixos da carreira dela.
Sim, ela de repente fez aquele sucesso, O Feitiço do Tempo, com o Bill Murray, fez os 4 casamentos e um funeral, e até hoje é conhecida por esses filmes. Por acaso, ao olhar para a carreira dela, parece que a partir daqui ela teve algum azar nas escolhas que fez. Por exemplo, ela foi convidada para fazer o filme Os Acusados, que é com a Jodie Foster. Ela recusou, contrataram a Jodie Foster e mais tarde a Jodie Foster ganha o Oscar com este filme. E depois parece que ela faz sempre a versão dos filmes menos vista, ou seja, ela faz uma versão do Footloose, mas não é a que ela devia ter feito. Ela faz uma versão dos Marretas, mas estes Marretas não tiveram sucesso nenhum. Parece que ela teve algum azar nas escolhas que fez ao longo da sua carreira.
Está no topo ou está mais abaixo? Aquilo não há aqui meios termos.
E o pior é que muitas vezes dizem: ah, vamos convidar a atriz não sei quantas aqui para o programa. E então, tipo em 2010, a atriz mais conhecida por 4 casamentos e um funeral, que foi um filme que ela fez em 94. E parece que, entretanto, nunca mais fez nada que se comparasse ao sucesso que ela teve nos anos 90. Até agora. Mas ao longo da sua carreira, ela fez filmes que ela própria não viu.
Ótimo. Fizeste aquele filme, mas não sei
como é que está, não faço a mínima ideia. Acho que sabia que algumas escolhas que ela estava a fazer não eram as melhores. E fez um filme que fez com que voltassem minimamente a falar nela, que foi o Love After Love. Mas acho que realmente esta série que ela fez agora, o Made, foi a que a ajudou a provar que ela é mais do que a cara das comédias românticas dos anos 90. Ela é mesmo uma atriz de mão cheia. Uma das coisas mais interessantes nela é que ela fala muito sobre esta questão de envelhecer na indústria, sobre a pressão que tem para ter o corpo perfeito e o cabelo perfeito e tudo mais, e a falta de papéis bons que ela encontra para mulheres com a idade dela, parece que...
Sim, porque ela já está com os seus 63 anos.
Exatamente. Ela tem muitas destas conversas sobre envelhecer, até porque ela é a cara da L'Oréal há mais de 30 anos e continua a falar sobre a questão do envelhecimento na indústria do cinema. Queria só contar uma curiosidade sobre ela, é que em 2000 ela processou a Walmart, que é uma cadeia de supermercados lá nos Estados Unidos, por meterem fotos dela sem autorização. Do nada, encheram os corredores com fotos dela e ela ficou tipo: mas ninguém me disse nada.
Não custa tentar, às vezes pode passar. Aqui também só dizer que durante as gravações esta atriz aproveitou para matar saudades da filha, já que estava a trabalhar com ela, então ao fim de semana era ela que cozinhava ali para a Margaret Qualley. Também é bom, porque ela andava sempre ali a passear com a miúda pequenina, não é? A fazer panquecas e tudo mais, alguém tinha de cozinhar para a rapariga, coitada.
Também é verdade. Ai, quer só contar uma história dela antes de passarmos para a Margaret Qualley. Ela conta que agora durante o Covid, ela comprou uma cadeira de massagens e a cadeira vinha embalada num saco grande de plástico. E o que é que ela pensou? Bem, este saco dá para eu me proteger durante as viagens e não apanhar Covid. Então, ela nas viagens de avião ia com a máscara e com um saco de plástico enorme sobre ela.
Ótimo.
Porque achava que isso a protegia.
Se resultou, está tudo certo, não é? O que importa é resultar.
Ah, pá, essa entrevista é muito engraçada, porque ela mostra mesmo o saco e depois começa a cobrir-se com o saco de plástico e as pessoas devem achar que ela era uma croma, mas pronto.
Não, só acharam, porque não é, não. É normal uma pessoa meter-se dentro de um saco de plástico assim. Mas vamos então passar para a Margaret Qualley. A atriz tem 27 anos e durante a infância o sonho dela era ser bailarina de balé. Aos 14 foi mesmo para uma escola de balé, mas percebeu que já estava a começar tarde e que nunca ia conseguir dançar nas companhias que ela tanto ambicionava, e aos 17 anos decidiu então não seguir esta carreira. Começou então a fazer alguns trabalhos como modelo, em 2011, e em 2013 vai visitar o seu namorado da altura, Nat Wolff, ao set de gravação, e é desafiada a fazer uma perninha no filme, e assim começa a carreira de atriz.
Depois disto, entra em séries como The Leftovers e Foss Verdam, onde foi nomeada ao Emmy como melhor atriz secundária. Mas ficou mais conhecida com a sua participação no último filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Agora, a seguir ao The Maid, vai fazer a Ginger Rogers no filme Fred and Ginger. Vou só contar três curiosidades dela. A sua melhor amiga é a irmã mais velha, a Rainey Quayle, que é atriz e cantora, até entra no Ocean's 8. E uma curiosidade engraçada é que a Margaret Qualley vivia num apartamento em Nova York, mas não tinha mobília, porque achava sempre que se ia mudar ou que a vida dá sempre voltas e não vale a pena comprar mobília para o apartamento.
Está, para aqui. Amanhã pode aparecer qualquer coisa, termina embora. Agora
exatamente, só tinha um colchão no chão e um candeeiro e pronto, nada mais. E isto foi durante 10 anos. Ela viveu 10 anos naquele apartamento só com o colchão no chão. Por último, vou só contar uma história engraçada dela. Ela viveu com os pais separados desde nova, não é? Andy McDowell separou-se do pai dela e ela via muito aquele filme que em português é Pai para Ti, Mãe para Mim, uma coisa assim.
Sim, sei.
Onde a Lindsay Lohan faz gêmeas. Sim. E no final desse filme os pais voltam a juntar-se. E ela, naquela de mandar a dica à mãe, dizia: ah, eu adoro aquele filme do Pai para Ti, Mãe para Mim, é muito giro. Então aquela gêmea que está com o pai, o Dennis Quaid e não sei o quê, depois junta-se com a mãe, ai, tão engraçado. E a mãe dela, ok, pronto, ela adorou o filme, mas ela estava a tentar mandar a dica naquela de no final os pais ficam juntos, hein? Este filme é muito giro. E a mãe dela um dia aparece em casa: olha, lembras-te daquele filme que tu gostas muito? Eu estou a namorar com o ator Dennis Quaid. Anda cá a dizer olá à minha filha, não sei o quê, ela é uma grande fã tua. E ela ficou tipo: não, não percebeste nada do que eu queria dizer. Mas pronto, esta é a história.
E assim, com esta história gira, acabamos então o nosso episódio sobre esta grande série, Made. Aproveitamos para dedicar também este episódio a todas as mulheres que lutam e lutaram por uma vida melhor e a todas as mães que lutam para dar uma melhor vida aos seus filhos. Aproveito também já agora para agradecer à minha mãe, um beijinho, não é? Que teve essa coragem. E acabo com uma mensagem da série: antes de morder, ele ladra; antes de bater, o morrer na parede. Por isso, atenção a estas coisas e a estes pormenores. Obrigado por nos ouvirem. Se gostarem, partilhem. O nosso podcast está disponível no Spotify e em todas as plataformas de podcast, aqui também na NIT FM. Uma grande beijoca.
E até para a semana.